Paz do Senhor Jesus, galera, boa noite, sejam bem-vindos à Segunda Vertical. Estamos muito felizes por estar mais uma segunda-feira aqui. Estamos felizes por um lado e ainda não tão felizes pelo outro, pelo fato da gente ainda estar fazendo a Segunda Vertical no modo online, né? A gente gostaria mais rápido possível de voltar, mas ainda não é possível. A gente não considera possível ainda estar todos reunidos dentro do estúdio, como quem nos conhece sabe como que é aquela bênção de estar todos juntos ali no estúdio, mas em breve, em nome de Jesus, nós estaremos. Gostaria de compartilhar algo da parte de Deus com você nesse primeiro momento, para que você já sinta o Senhor falando com você. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar grandes coisas, mas eu preciso.
Cheguei.
Chegamos, boa noite.
Boa noite. Vai, gente.
Preciso compartilhar algo com vocês, que às vezes a gente se preocupa muito em não ser atendido por Deus, né? A gente não é atendido, a gente fica muito revoltado muitas vezes, né? Acho que na maioria das vezes, né? Quem é ser humano, se tiver algum ciborgue por aí, tudo bem, você não fica, mas nós, seres humanos, ficamos. E pelo fato da gente ficar revoltado com Deus, a gente impede de entender o porquê que muitas vezes não aconteceu algo que o Senhor pediu para nós. Em Isaías 59, versículo 1, diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o ouvido agravado para não poder ouvir. Então, a mão do Senhor não tá encolhida, e nem o ouvido dele está agravado, nem o ouvido dele está tampado para que não possa ouvir o seu clamor, a sua petição. Mas aí você se pergunta, então por que que eu peço tanto e não acontece? Aí vem o versículo 2: Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós para que vós não ouça. Ou seja, muitas vezes a gente tem algo que nos impede de chegar a Deus, da nossa petição chegar. É claro que o Senhor nos ouve em todos os momentos, mas realizar algo na nossa vida, a gente precisa estar alinhado com a vontade de Deus. Então, esse é um começo de semana, nós estamos no segundo dia da semana, primeiro dia útil, aquele dia que depois que a gente sai de um final de semana, que a gente ouviu uma palavra, que o Senhor falou conosco, e o Senhor está falando novamente com você. Procure analisar a sua vida para que você entenda o porquê que muitas vezes o Senhor não se achega a você realizando aquele pedido, aquele desejo. Eu creio que agora o Senhor vai falar grandemente através da vida do pastor Robson. Eu vou deixar o Dedé apresentar, mas nesse primeiro momento você entenda que o Senhor está sim à disposição, está sim te ouvindo. O ouvido dele não está agravado, as mãos dele não estão encolhidas, mas o que às vezes distancia são as nossas iniquidades, são as nossas falhas. São aqueles pecadinhos que a gente acha que não tem nada a ver, ou aqueles pecadinhos que a gente acha que Deus não está vendo, ou que a gente não considera pecado. Então, analise-se, examine-se. Ontem foi dia de ceia, um dia de se examinar. Continue se examinando, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar grandemente, que você vai te dar mais instruções para que essa semana seja abençoada e maravilhosa. E já compartilha essa live com alguém, manda aí no Messenger, no WhatsApp, para alguém, que eu tenho certeza que o Senhor vai falar poderosamente com quem você compartilhar e com você também.
Uma boa noite, pessoal. Nossa, Deus já começou falando,
Janela aqui.
nossos corações aí, né? Grandiosamente, né? Obrigado, Juliana, pela possibilidade e a oportunidade de estar aqui, né? De mais uma segunda-feira, de estar trazendo aí a palavra de Deus, trazendo homens e mulheres de Deus para compartilhar aqui na Segunda Vertical. E hoje é um grande amigo, né? Amigo de longa data, um grande pastor, né? Eu sou fanzaço dele. Eu não sei se é pecado, mas eu sou fanzaço dele. Sou fanzaço desse rapaz e da família dele, né? Fora que a filha dele, né? Meu Deus
Uma
do céu!
bênção.
Ela fez uma live, quantas lives? Acho que fez umas
Já
duas lives,
foram duas.
duas lives na TV Sintoniza. Outro canal que a gente tem, meu Deus, uma menina inteligente demais.
Extremamente profissional.
Né? É psicóloga, né?
Ela é terapeuta ABA. Acompanhante terapeuta ABA.
Sobre autismo, né? Que cuida
verdade,
dessa...
Verdade, ela é fantástica.
Fantástico. Então, a família é... Eu sou fanzaço de todo mundo, né? Eu já quero chamar ele aqui, ó, para vocês já conhecerem. Quero apresentar para vocês o nosso grande amigo Robson Alves.
Pastor, a paz, pastor.
Olá, pastor.
Boa noite, paz do Senhor a todos que estão ouvindo. Coisa linda é poder estar falando do amor de Deus. E coisa linda foi o que a irmã Juliana já falou no início dessa live. Muito importante que você que está ouvindo entenda que Deus, ele está ouvindo todo o seu clamor. Nenhuma palavra está perdida. Às vezes nós achamos que ele está tardando, mas ele age no tempo certo. Coisa linda. Obrigado, Dedé. Obrigado, irmã Juliana, pela oportunidade. Que Deus continue abençoando. E vamos falar um pouco do amor de Deus, né? Porque Deus é maravilhoso.
Amém, amém.
Amém, pastor. Aqui a gente tem o tema, né, que você mandou pra gente, vivendo a boa, agradável vontade de Deus. Pastor, a segunda vertical é sua, fica à vontade.
Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado, Dedé. Esse tema, eu gosto muito desse tema, porque viver a vontade de Deus é algo maravilhoso. E viver a vontade de Deus não é uma procura. Eu sempre falo que viver a vontade de Deus não é procurar, é consequência. É consequência de um cristão apaixonado, de um cristão que ama a palavra, de um cristão que se entrega a Deus. E aí, quando ele começa a se entregar a Deus, ele começa a viver a vontade de Deus, porque Deus se agrada dele. Era isso que eu sempre falo, viver a vontade de Deus não é uma procura, é a consequência. Quanto mais apaixonado você for por Deus, mais a vontade dele você vai viver, mas a vontade dele vai se achegar a você. E isso é o glorioso. O glorioso de tudo isso é esse sentido. É você se entregar. E quanto mais se entrega a Deus, quanto mais você mergulha nesse universo chamado vontade, palavra de Deus, quanto mais você entra dele, você vive a vontade dele. É interessante que quanto mais o crente, vocês que são ministros de louvores, vocês que louvam, quanto mais você se entrega no louvor, mais você sente a vontade de Deus. E quanto mais você se entrega, mais Deus age em seu favor. Deveria ser assim. Todo cristão deveria servir a Deus por esta simples alegria de servir a Deus, pelo prazer de servir a Deus. E aí tudo isso, todas as outras coisas serão acrescentadas. Eu quero ler junto com os irmãos, o livro de Romanos, capítulo 12. Vou deixar só dois versos, o verso 1 e o 2. Diz assim, eu vou ler numa leitura um pouco moderna, mas ela diz a mesma coisa que as outras. Diz assim, como texto, como tema do texto, a nova vida no serviço de Deus. Olha que interessante, a nova vida no serviço de Deus. Diz assim, verso 1. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Verso 2. E não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. E é aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Em outros temas, em outras linguagens, diz assim, mas, no verso 2, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que provais qual seja a boa, agradável e perfeita com Deus. A primeira coisa que eu quero deixar para meditação de todos nós é que Deus tem uma vontade para mim e para você. Deus tem uma vontade, existe esse Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, Criador da terra, que fez todas as coisas, que tem todo o poder. Ele tem uma vontade para você, Dedé. Ele tem uma vontade para você, Juliana. Ele tem uma vontade para você que está assistindo. Ele tem uma vontade para você. Você é exclusivo para ele e ele tem algo especial, justamente que é perfeito e agradável para você. É isso que eu paro e falo, meu Deus, um Deus tão glorioso, um Deus tão maravilhoso, um Deus tão forte, tão, tem todo o poder, ele ainda olha para mim e tem uma vontade para a minha vida. Isso é glorioso. Isso é uma coisa que não tem como mensurar. Não tem como mensurar. Nós vemos aí, nós temos governantes, líderes, presidentes, governadores, tantas pessoas que governam o mundo, eles não têm uma vontade específica para cada um de nós. E esses homens não têm metade do governo que o nosso Deus tem. Ele rege a terra, ele rege o canto dos pássaros, ele dá o sol, ele dá a chuva, ele controla o mar, ele controla o vento, ele tem todo o poder, e mesmo assim, no meio de milhões e milhões de pessoas, ele tem uma vontade específica para cada um de nós. Isso me para pensar, eu falo, Jesus, como que eu posso agradecer? Como que eu posso agradecer? Por isso que eu falo, viver a vontade de Deus não é uma procura. Viver a vontade de Deus quando você se entende que você conheceu a graça. Esse dia eu estava vendo o pastor Lê falar, e o pastor Lê falava da graça. E ele falava da graça de uma maneira tão gloriosa. Ele falava do poder da graça, o poder transformador. Quando você deixa essa graça te invadir, você deixa de procurar a vontade de Deus, você deixa de procurar a sua vontade, e aquela vontade se torna consequência de um cristão apaixonado por Deus. Salmo 1 diz o quê? Se você se entregar a Deus, se você tiver o prazer na lei do Senhor, ele vai cuidar de você. Quando você se apaixona, você tem todo o prazer na lei do Senhor, você é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Que coisa gloriosa. Ser uma árvore plantada junto a fruto. As folhas estão sempre verdes, não falta nutriente, não falta alimento. E tem crente ainda que diz que conhece a Deus e continua reclamando, continua questionando. Ei, dê glória a Deus, vamos engrandecer, porque ele é bom demais. Ele é maravilhoso. E aí eu começo a entender, Senhor, o Senhor diz que ele tem coisas grandes. Só vou trabalhar em cima do verso 2. Ele diz que nós somos, quando nós permitimos essa transformação, quando nós permitimos essa transformação, ele começa a uma transformação interna dentro da gente. E eu começo perguntando, para que essa transformação? Para que ele fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente? Para que essa transformação? Por que que nós devemos ser transformados? Para que serve essa transformação? Ele está dizendo, olha, se você permitir ser transformado, vocês vão viver a vontade de Deus. Essa transformação tem um objetivo. Quando você vai na autoescola para tirar a sua habilitação, você tem um objetivo. Qual que é o objetivo? Você quer aprender a dirigir e quer dirigir, você quer ter a mobilidade de um lugar para o outro com mais facilidade. E quando você tira essa habilitação, você começa a ter essa mobilidade, essa facilidade de mobilização. Deus está dizendo, olha, eu quero que você se transforme. Eu quero que você deseje essa transformação. Para que você vai ser transformado? Para você viver a vontade que eu tenho para você, que é boa, perfeita e agradável, ou boa, agradável e perfeita. Tem coisas que a gente acha que é bom, não é verdade? Mas não é agradável nem perfeito. Tem coisas que a gente acha, ah, tem pessoas que hoje se embriagam, eles acham que é bom, mas no final não é nem agradável e nem perfeito. Porque quando se tornam alcoólatras, perdem famílias, destroem lares, tornam pessoas ruins, tornam-se pessoas violentas, porque provou aquilo que era bom para eles, mas não era agradável para as pessoas que estavam ao redor. E não era perfeito nem para eles. Às vezes, quando alguém fala, vai tomar um remédio, tomar uma injeção, alguém gosta de tomar injeção? Não é bom tomar injeção, mas não é agradável tomar a injeção na realidade, mas é bom para a nossa saúde. Tem coisas que parecem boas, mas não são agradáveis. Mas Deus tem para nós uma boa, agradável e perfeita vontade. Não vai faltar nada. Deus tem para mim, Deus tem para cada um de nós uma boa, agradável e perfeita vontade. Por isso que ele pede, ei, crente, ei, servo de Deus, ei, você que me conheceu, deixe-se transformar, largue a mentira, largue a picuinha, largue as conversinhas, largue tudo aquilo que te atrapalhe, porque eu tenho uma boa vontade para Deus. Para você, eu gostaria que todo crente entendesse isso. Se todo crente, todo que não é crente entendesse isso, nós seríamos uma família tão maravilhosa, haveria união entre as igrejas, haveria união entre um crente com o outro. Nós somos cerca de 70 milhões de cristãos no Brasil, dizem aí que somos 70 milhões de cristãos. Já imaginou se todos nós se deixássemos transformar? O que seria desse país? Como seria a oração? Como seria forte o impacto da igreja nesse país? Mas nós, muitas das vezes, não nos deixamos transformar. E aí nós reclamamos, Senhor, não acontece. Ei, se deixa transformar, porque a consequência de quem se deixar ser transformado vai ser viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é interessante que a vontade que Deus tem, se nós formos lá no livro de Provérbios, capítulo 10, verso 22, tem pessoas que procuram riquezas. Ela diz assim, ela enriquece, mas não acrescenta dores. Tem pessoas correndo atrás de riqueza a qualquer custo. E se você se entregar à boa vontade de Deus, à boa, perfeita, se você se entregar, se deixar ser transformado, a vontade de Deus, ela enriquece, e não acrescenta dores. Tem tanta gente sofrendo por dinheiro, mentindo, enganando, até cristãos participam de corrupções, tudo por causa do dinheiro. E não se entrega. Basta apenas confiar e se entregar a Deus. Quando nós nos entregamos a Ele, Ele enriquece e não acrescenta dores. Aleluia. Quer ver outra coisa interessante? Em Jeremias 29:11, diz que o pensamento de Deus é de paz e não de mal. Em algumas traduções diz, e um futuro cheio de esperança. A tradução mais comum, que é a Almeida, diz assim, para que tenha o fim que desejas. É a vontade de Deus para nós. Um futuro cheio de esperança, pensamento de paz. Tem tanta gente lutando por paz, lutou, conquistou o dinheiro, mas quando olha para si, não tem paz. Não tem paz. E às vezes, tudo que a gente precisa não é do dinheiro, não é das coisas, é simplesmente, se eu não tiver dinheiro, mas tiver a presença de Deus, eu estou satisfeito. O salmista Davi
tem
sempre
tudo,
diz,
né?
Tem tudo. Tem tudo. No Salmo 23 diz assim, o Senhor é meu pastor, nada me falta. Por que que nada me falta? Algumas traduções dizem, nada me faltará, mas na tradução da King James e na Genebra diz assim, nada me falta. Por que que nada me falta? Porque ele diz assim, ó, quando ele é meu pastor, eu posso caminhar pela escuridão, ele está comigo, eu estou satisfeito. Eu posso não ter o melhor alimento, mas ele está comigo, eu estou satisfeito. E se eu tiver o melhor alimento, se eu não tiver na escuridão, ele está comigo, eu estou satisfeito, nada me falta. Ele é supridor. E a gente tem a mania, como cristãos, de dizer, olha, ele vai fazer a boa, a perfeita. Ei, não é isso, não. Deus está dizendo, olha, o que eu tenho para você é bom, perfeito e agradável, mas se você se deixar transformar, você vai provar tudo isso e muito mais, porque o que ele diz, quando ele diz assim, ó, o que eu tenho para você vai além dos seus pensamentos. Davi, ele obedecia. O rei Davi, eu falo muito, irmão, se você quiser parar, para eu aí. O rei Davi...
Deixa eu dar uma boa noite para o pessoal aqui, que tem uma galera aqui, e o nosso pastor Leandro chegou... Pastor, um beijo para a pastora Suzana.
Pastor!
Ô, pastor!
Pastor Lê. O Celso, ele colocou comentários maravilhosos, depois a gente vai ler. Celso, super participando aqui com a gente.
A Laisla,
um beijo, Laisla. Aqui a Laisla, tem mais gente aqui, deixa eu colocar aqui em cima.
A Laisla tá marcando todo mundo aí.
Tá lá. Mesmo, a Iraci,
Dieguinho. Olá, Dieguinho.
Iraci, que bênção.
Roseli Castro, pessoal, muito obrigado por estarem aqui.
A Roseli é lá do Jardim Cumbi.
O Pedro Tertúlia.
Pedro, Deus abençoe, Pedro. Um grande...
Glória. Ele lançou um clipe hoje, viu? Verdade, acho que ele vai lançar um clipe aí logo, logo, né, Pedro?
Que Deus abençoe muito os seus propósitos, os seus projetos, viu, Pedro? A gente te ama. E vamos continuar a ouvir a palavra do Senhor.
Tá muito bom, por favor. Tá muito bom.
Só parei para falar oi, pessoal.
Alguém disse aí que precisa ser transformado.
Sim.
E a Bíblia diz que nós nos transformamos. A Bíblia diz assim, e transformai-vos. E transformai-vos. Não é uma missão de Deus, é uma missão nossa. Nós devemos desejar ser transformados. A Bíblia, a palavra diz transformação no grego, diz, ela chama de... Meu Deus, tem hora que foge da minha memória aqui, que eu estou meio nervoso. A Bíblia chama a palavra transformação, ela chama de... Meu Deus, fugiu aqui.
Vai vir, daqui a pouco vem.
Metamorfos. Em grego, ela significa metamorfos. Em outras palavras, metamorfose. O que é uma metamorfose? É uma transformação de dentro para fora. Você quer ver um exemplo? A largata. Quem gosta de largata? Aqueles bichinhos que come as plantas, que destrói tudo. A largata, ela passa por uma transformação. E ela tem que passar por essa transformação para poder ser o que Deus preparou para ela, para viver a vontade de Deus para ela. E essa transformação é o que Deus pede para nós. E é interessante o processo de transformação da largata, porque quando ela é lagarta, ela come flores, ela come flor, ela é um bicho que destrói as coisas, não é verdade? Quem quer ter uma lagarta em casa? Ninguém quer ter uma lagarta em casa. Ninguém quer ter um bicho desse em casa, porque ele destrói tudo. Ele vai destruindo, ele é devorador. Ele devora tudo. A lagarta, ela rasteja. Se você colocar uma lagarta aqui, daqui um dia você voltar, ela não foi muito longe, ela foi bem pertinho, porque ela está rastejando. A lagarta, além de rastejar, a lagarta é um bicho feio.
Feio demais.
Pessoas que morrem de medo de lagarta. Ela provoca medo. Tem pessoa, a lagarta, para ela deixar, para ela poder viver o melhor de Deus, para ela ser transformada, a primeira coisa que ela tem que ser é deixar de ser lagarta. Deixar de ser, pastor, até hoje eu tinha um nome de mentiroso. Para você ser uma pessoa verdadeira, você tem que deixar de ser mentiroso. Você tem que deixar a mentira. Largar, pastor, mas se eu largar a mentira, eu vou ter tantos prejuízos. Mas se você não largar a mentira, você vai continuar sendo conhecido como mentiroso. São coisas simples. O evangelho, na realidade, ele é muito simples. Eu admiro o pastor Lê, admiro outros pastores que trazem para o evangelho uma simplicidade tão grande. A transformação, que eu acho interessante na Bíblia, que ela diz, a transformação não é mudança. A transformação não é uma mudança. Se você pegar, eu estou vendo que vocês estão bebendo água aí, se você pegar esse copo d'água, tirar da mesa e colocar no chão, ele continuou sendo copo d'água e transformou para outra coisa? Ele continuou sendo copo d'água. Só mudou de lugar. Tem pessoas que eram de um jeito antes de entrar na igreja, entraram na igreja e continuam do mesmo jeito. Só mudou de lugar, só trocou a posição. E o que Deus pede para nós não é a transformação exterior, é a transformação de dentro para fora. Aquela pessoa que era carrancuda, que não sorria, passa a sorrir, passa a alegria, só que não agradecia por nada, porque tem pessoas que chegam, ei, bom dia para quem?
Por quê?
Aquela pessoa que não tinha prazer em falar bom dia, passa a dizer bom dia para todo mundo. Acorda de manhã, bom dia, borboleta. Bom dia, cachorro. Bom dia. Aqui em casa tem muitos sítio. Então tem tucano, tem pica-pau, tem os cachorros. Então a gente fala bom dia para um, bom dia para outro. Às vezes a esposa fala, está ficando doida. Às vezes a esposa sai para fora toda feliz. Bom dia, sol. Bom dia, gramado. Porque, irmãos, quando a transformação vem de dentro para fora, há uma mudança que você não precisa mudar, mostrar para os outros. Você não precisa dizer, agora eu sou crente e eu carrego a Bíblia no peito. Não, as pessoas vão olhar para você e falar, ei, tem algo diferente em você. Tem algo que está me trazendo para perto de você. O crente tem que ter esse impacto. O crente, eu sempre falo, o crente tem que ser apaixonado pelo evangelho. Tem que ter amor pelo evangelho. Tem que ter amor pelas almas, amor pelos caídos. Poucos crentes têm coragem de abraçar andantes na rua. Poucos crentes têm coragem. E, às vezes, quando abraça, quer tirar uma selfie. Não, irmãos. Crente é o prazer. Olha, eu vim aqui, eu vou te abraçar. Você está sujo, mas eu vou te ajudar. Você está machucado, mas eu vou te ajudar. Crente é o prazer de ser útil à obra de Deus, não importa onde. E eu acho interessante que, quando a lagarta ela passa a fazer essa transformação, ela entra num casulo. Ela se esconde dentro dela, vai para um lugar alto, ela deixa de rastejar no chão, vai para um lugar alto e lá ela se esconde. Ela se esconde. Ela não precisa aparecer, ela não precisa se mostrar, ela não precisa cantar bonito. O crente, quando está vivendo essa transformação, ele não precisa aparecer. O que importa é que ele apareça. Vou deixar espaço para vocês falarem novamente aí, amém?
Meu Deus!
Pastor, é tão perfeito, Deus é maravilhoso. Ontem nós tivemos a Santa Ceia e o pastor Leandro, ele falou exatamente sobre isso. A gente precisa ser apaixonado pelas pessoas. A gente precisa ser apaixonado pelas pessoas e atrair. O cristão precisa atrair as pessoas para perto e não espantar, como a gente tem visto acontecer.
Exato. As nossas atitudes não tem nada mais do que um testemunho, né, para as outras pessoas, para que elas possam ver Jesus nas nossas vidas, né? E foi muito, foi isso mesmo que
a mesma coisa
que o pastor Lê pregou. Parece que está dando continuidade à pregação,
Deus,
né? Deus está confirmando, viu, pastor?
Nossa, meu Deus, é impressionante. É porque, assim, hoje parece que o que a gente entende, eu não sei se o senhor vê da mesma forma, porque o senhor vem de uma época da igreja antiga, de uma outra fase da igreja, e essa transformação, essa atualização da igreja, digamos assim, o senhor está vivendo. Olha lá, o pastor Leandro, estou aqui recebendo. E, assim, eu já até perguntei para o pastor Leandro sobre isso. Essa mudança está dando muito trabalho para a gente resgatar o real valor da igreja.
Está
dando muito trabalho, porque a gente espantou muita gente. Ontem o pastor Leandro até chorou falando sobre isso. A gente está mandando embora, a gente tem pessoas que não voltam nunca mais.
É verdade.
Que não, podem não voltar por conta de atitudes nossas. Então, assim, a gente precisa, literalmente, fazer esse resgate, e é um trabalho muito grande a ser feito. Como que o senhor vê isso hoje, pastor? É um trabalho muito grande? Existem pessoas realmente empenhadas? Ou o senhor ainda vê pessoas ainda impregnadas com aquela lei, com aquela diretriz, com aquela doutrina, que continua espantando as pessoas do Evangelho de Jesus Cristo?
Na realidade, eu vejo hoje o Evangelho, a transformação da largata. Vou voltar aqui à transformação da largata para nós entendermos o que deve, eu acho que o que deve ser feito. Para deixar de ser largata, ela entra num casulo e ela se desconstrói. Ela solta uma toxina aonde ela se autodestrói. E o próprio DNA dela faz renascer dentro dela um bicho lindo, que é a borboleta. Então, ela tem que haver dentro da igreja hoje uma desconstrução. Certa feita, eu encontrei uma pastora, a Aurélia, e ela falou: pastor, Deus precisa fazer uma desconstrução dentro de você de algumas coisas para que você possa entender e alcançar aquilo que Deus tem para você. Às vezes, nós, como tradicionais, nós não queremos ver essa desconstrução, porque nós batemos no peito e dizemos: eu aprendi assim, era assim, no tempo antigo, acontecia, não acontecia. Não era assim. Jesus, ele nos ensinou a maior lição, eu sempre falo, a maior lição de Jesus foi quando ele encontra aquela mulher que foi pega no ato de adultério. A Bíblia revela que havia uma multidão. Não era um nem dois, havia uma multidão de pessoas com pedra na mão. E eu acho interessante, é importante nós frisarmos, todos aqueles que tinham pedra na mão eram cristãos. Eram conhecedores da lei, sabiam a lei. Se duvidar, tinha pessoa ali até com 5 livros da lei, com a lei na mão. Se duvidar, tinha pessoa ali, ó, vai ter que ser morto. Queriam aplicar a lei, queriam colocar a lei naquela pessoa, mas Jesus, ele naquele momento, ele nos mostrou a maior direção do Evangelho, que é o amor.
Aleluia.
Ele nos mostrou que o amor, ele quebra toda a barreira, toda a lei. Ele mostrou o que é um arrependimento de dentro para fora, porque aquela mulher, ela se arrepende. Hoje nós temos uma igreja que julga muito, que aponta muito, que põe de banco, que tira da comunhão, que tira da Santa Ceia, que põe para fora, que faz... Ei, uma igreja que não recebe, muitas vezes nós não recebemos pessoas que têm problema com homossexualismo, subjugamos, não queremos se aproximar, não queremos se aproximar de pessoas viciadas em droga, porque achamos que isso vai contaminar, muito pelo contrário. Nós somos aqueles que transformam o mundo, senão, de que valor teríamos? A Bíblia diz: olha, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal for insípido, qual que é o valor que nós temos? Se nós entrarmos no mundo com medo de nos contaminarmos com o mundo, é sinal que nós não nos transformamos ainda. Mas quando nós entramos no mundo, sem medo de contaminar o mundo, sem medo de se contaminar com o mundo, mas para levar aquilo que nos foi dado. Porque eu sempre falo, o Evangelho, ele teve um custo muito alto para chegar até nós. Eu imagino que os discípulos, começar pelos discípulos, eles se entregaram, morreram martirizados, apedrejados, morreram todos com mortes difíceis de se passar. Apenas João morreu de morte natural. Mas todos foram mortos. Nós vemos hoje, se nós vamos ver a história da igreja, em Nero, no tempo de Nero, pessoas foram mortas, comidas por leões. Pessoas serviram de poste de iluminação para Nero poder passar. Crentes foram mortos, queimados. Tudo isso para que o Evangelho chegasse a nós. E hoje nós interpretamos de uma forma tão independente, não, eu que sou líder, eu tenho que machucar você. Não, não é isso que Jesus disse. Jesus disse, olha, levai o amor, transformai pessoas, levai, porque essa palavra transforma, e quando nós conseguimos viver esse amor, tudo que está ao nosso redor passa a ser transformado, transformado por esse amor que está apaixonado por Jesus. Apaixonado a ponto de deixar ser transformado, de achar que, olha, minha vida perde o valor quando eu entendo o sacrifício da cruz. Paulo dizia, olha, para mim o que importa é Cristo, o morrer é ganho. E se Deus hoje pegasse um de nós e levasse para um hospital para pregoar a palavra dele? Pastor, mas lá tem o Covid-19. Pode ter o Covid-19. E se Deus levar nós para salvar vidas lá? É necessário, irmãos, que nós tenhamos um amor tão grande, a ponto de entendermos que a nossa vida, ela passa a perder valor quando nós entendemos o valor da cruz, o sacrifício da cruz. Precisamos, irmãos, todos os dias, passar por essa transformação, entrar nesse casulo, deixar transformar através do DNA que ele derramou na cruz do Calvário. Pastor, qual que é este melhor momento? O melhor momento é a Santa Ceia, é um lugar do arrependimento, não é lugar de nós colocarmos o irmão para fora da comunhão, é lugar de arrependimento. É necessário nós largarmos um pouco os nossos preceitos e começarmos a olhar, Senhor, a cruz tem valor, eu quero viver isso, eu quero me entregar a isso, porque a nossa vida na Terra passa muito rápido. Muito rápido, passa muito corrida. Jesus disse para nós, ó, vamos deixar tudo isso. Vamos deixar tudo isso e vamos viver o amor. Vamos amar uns aos outros. Vamos deixar os preconceitos. Ah, eu prego melhor, não tem problema, eu sei que eu não sou o melhor pregador, mas eu sou apaixonado por Jesus, mesmo sendo o melhor pregador. Eu sei que eu não sou o melhor pastor e nem quero me comparar aos outros, mas eu quero, junto com os outros, fazer uma grande obra para Jesus. Porque, irmãos, na realidade, quando nós deixamos ser transformados, nós entendemos que tem todos os dias pessoas que morrem sem Jesus. E quem poderia fazer essa diferença por essas pessoas? Talvez passaram até por nós ontem. Talvez passaram por nós antes de ontem. Uma das coisas que me aprisionou ao evangelho foi quando eu perdi um dos grandes amigos que eu tinha. E sabe por que eu perdi esse amigo? E eu vou estar encerrando, dando esse testemunho, já até fugido do contexto que eu preparei aqui. Um dia, nós tivemos uma divergência com um líder espiritual. E aquela decepção me frustrou tanto que eu deixei de servir a Deus naquele lugar. E ali eu parei de servir a Deus, mas eu tinha um companheiro comigo. Eu parei, mas continuei no evangelho. Mas esse companheiro se desviou. E passado alguns meses, ele foi assaltado e tomou vários tiros. E ele veio a falecer. E aquilo me doeu tanto, porque eu poderia ter feito algo por ele. Eu poderia ter passado por cima do meu orgulho. E teve a divergência? Teve. Mas a alma é muito mais importante que o meu orgulho. Eu poderia ter passado por cima do meu orgulho e me derramado mais por amor àquela alma. E eu vi o meu amigo indo embora. E quantos amigos nós temos perdido nesses dias? Talvez algum deles, talvez o pior deles, aquele que usa droga, aquele que faz tudo errado, ele está só esperando a oportunidade de ouvir alguém dizer, ei, Jesus te ama. Talvez seja eu, seja você que precisa falar isso para ele. Deus está convidando pessoas apaixonadas que queiram viver essa transformação. Porque o resto, pastor, e o resto, a boa, perfeita, agradável, carro para Deus não é nada. Dar casa para Deus não é nada. Deus me deu casa. Deus me deu carro. Não tinha nada disso. Me chamavam de zero à esquerda. Deus me deu isso, para Deus não é nada. O que importa para Deus é quando nós amamos de uma tal maneira a ponto de desejar ganhar a Jesus. Pastor, eu devo fazer. Ei, se tem alguém nessa gente e Deus te deu uma palavra para falar com ele, fale com ele. Talvez seja a última oportunidade dele. Talvez seja o último momento dele. Pastor, e se ele morrer? Se você falou do amor de Deus para ele, você ganhou a vida dele. E se ele se arrependeu, vai ser transformado lá no céu. A lagarta, ninguém gosta. Ela rasteja. Ela não vale nada. Mas quando ela se transforma em borboleta, todos nós queremos admirar a beleza dela. Talvez tenha alguém do seu lado que pareça uma lagarta hoje. E se alguém der valor a ele, vai ser transformado. Pastor, e eu preciso ser transformado? Eu preciso ser transformado. Todos os dias. Todos os dias. Lutar contra o meu eu. E quando nós nos transformamos, nós nos tornamos aquilo que Deus quer que sejamos, que Ele quer que sejamos. E os seus sonhos, todos vão realizar, além do que você imagina. Além do que você imagina. Irmãos, eu falo demais. Eu vou parar mais um pouquinho aqui, que eu me empolgo. Falar de Deus, para mim, é algo tão glorioso, é algo tão maravilhoso, que eu me empolgo. Se deixar, eu falo a noite toda, falo do amor de Deus. Se eu encontrar de mim na rua, eu falo do amor de Deus. Eu trabalho com guincho. Para quem não me conhece, eu trabalho com guincho. Eu tenho guincho para caminhão. Eu já ganhei almas dentro do caminhão. Tem pessoas que entraram dentro do guincho. E quando nós começamos a falar do amor de Deus, ele começou, entrou falando palavrão, daqui a pouco ele falou, eu sou desviado, eu quero voltar para Jesus. E nós podemos orar por aquela pessoa, e aquela pessoa voltou para Jesus. Essa transformação, porque quando somos transformados, nós transformamos. Mas quando vivemos a simples mudança de um lugar para o outro, mudança não é transformação. Se você pegar o copo d'água e tirar de um lugar para o outro, ele continua sendo o copo d'água. Agora, se você catar e misturar café nele, ele não vai ser mais um copo d'água, vai ser um copo de café. Então, nós temos que provar da transformação que Deus tem para nós. Mas transformai-vos para que vocês provem. A transformação não é porque Deus quer que você se transforme, é para que você possa provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Davi teve coragem. E qual foi a vontade de Deus para Davi? Ele saiu de cuidar de ovelhas e todos sabem para onde ele foi. Se tornou rei. Ele teve coragem. A vontade de Deus para Davi era se tornar rei. E quanto mais nós nos entregamos, e o que fez Davi se tornar rei? Foi a entrega. Quando ele viu alguém falar mal do Deus dele, quando ele viu alguém desafiar o Deus dele, ele falou, não, o meu Deus, eu sou apaixonado por esse Deus, ninguém vai falar do meu Deus para mim, ninguém vai falar na minha frente. E ele foi lá e enfrentou o maior dos desafios. Talvez, quando nós nos transformarmos realmente, o nosso desafio vai ser largar tudo aqui para outro país, vai ser largar tudo aqui para outro estado. Ele teve coragem de viver o desafio. E a Bíblia relata claramente, eu não vou entrar nesse assunto, aonde Deus colocou Davi. Aonde Deus colocou Davi. E eu quero dizer para você que está aí do outro lado me ouvindo, Deus tem um projeto para a sua vida. E o projeto dele para a sua vida é muito grande. Mas ele transformai-vos. Não é a transformação que vem do céu, é para você se deixar transformar. E quando você se deixar transformar, você vai acabar com esse sofrimento de ficar todo dia mesquinhando, correndo atrás do que você acha que deve correr. Você vai ver o que Deus vai fazer, vai ser a consequência de tudo que você deixou. Vai ser o que Deus tem para a sua vida. Irmãos, eu vou parar, que senão nós vamos falar muito. Deus abençoe. Irmão Dedé, que alegria.
Que
Que alegria poder falar do amor de Deus com vocês. Irmã Juliana, sem palavras, vou chamar minha esposa para dar
aqui,
um tchau.
Sem nem o que falar.
Pastor, deixa eu falar uma coisa que, vendo você pregar, é apaixonante, sabe? Ver você pregar e ver que você é apaixonado por Jesus, sabe? E isso contagia, né, gente? Eu tô aqui com meu coração, eu falo assim, meu, eu quero ser apaixonado por Jesus assim, desse jeito. Eu acho que um dos... A gente tem esse papel de motivar as pessoas, né? Se a gente diz que é cristão, a gente diz que é de Deus, eu acho que a gente tem que motivar as pessoas com a nossa paixão por ele, né? E eu vejo assim, você pregando, eu falo assim, poxa, eu tenho que me apaixonar ainda mais por Deus, eu quero incentivar as pessoas desse jeito. E estou muito feliz, viu, pastor? Demorou de você vir na segunda vertical.
Aleluia,
né? A gente sempre combinava, né? A gente, aí depois sumia, todo mundo ia
até
pra lá.
Até na época presencial, inclusive.
É. Amém. E sou muito feliz de ser seu amigo, viu, meu?
Alegria
e
minha.
Sou um grande amigo seu e a pastora é sensacional também, a sua família, eu sou fã de vocês, tá?
Nossa.
Muito obrigado, a pastora aí, ó. Pastora!
Pastora! Ó, vai ter um convite específico para você também, viu? Pode ter
misericórdia, eu não. Eu sou...
Ela prega mais que eu.
Imagina, a gente sabe que ali, aí tem palavra também, meu aí Deus do céu.
Não.
Mas muito obrigada mesmo.
Muito bom, parabéns.
A gente precisa aprender mais, né? E a gente precisa aprender todos os dias. Nosso relacionamento com Deus precisa ser reciclado, né? Todos os dias. E até o Roberto colocou aqui, parabéns para a Segunda Vertical, que em tempos de muitas lutas, a mensagem de Boas Novas vem trazendo refrigério para a nossa alma. E é verdade, né? A gente precisa disso, a gente está vendo muitas coisas ruins acontecerem. Hoje mesmo a gente teve a notícia de um amigo que perdeu a mãe
ontem
e hoje ele perdeu o pai.
Meu Deus.
Então, assim, a gente fica, além de lutado, a gente fica um pouco, às vezes, sem entender. Mas sabendo que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável, isso nos refrigera, né? Isso refrigera o nosso coração. Porque perder perder não é fácil, né? Então, a gente sabe que a gente precisa sempre desses momentos. Eu gostaria, né? Claro, todo pastor, toda pessoa que... A gente tem esse programa há 5 anos e eu gostaria que tivesse 600 pessoas nos assistindo para ir ver a paixão que o pastor Robson tem por Jesus, e ser contagiado. Aleluia. Assim como a gente está sendo. Mas a gente sabe que os olhos do ser humano hoje, eles estão voltados para outras coisas.
É verdade.
Para outras coisas. Não está mais voltado para a palavra de Deus. Está voltado para outras coisas, outros interesses. E quando é para Jesus, quando é para você crescer e se fortalecer em Jesus, o olhar é esquecido, só é lembrado quando realmente a pessoa está na lona. Infelizmente. Infelizmente. Então, a gente fica triste, mas a gente fica feliz ao mesmo tempo, porque a gente sabe que quem está aqui, o pastor Ilcinho acabou de chegar, quem está aqui tem muito interesse de saber, de aprender mais de Jesus. Nós ficamos muito felizes quando nós temos pastores que assistem pastores aqui.
Então, apoio,
os
né?
Os pastores assistem os outros pastores. É maravilhoso
demais,
isso.
É demais.
É maravilhoso, porque a gente sabe que a gente sempre está em constante aprendizado, porque, como o pastor Robson falou hoje, a gente está propício, a gente permite-se ser transformado, a gente se permite ser transformado. E nunca estamos prontos. Nunca.
Até
o pastor Robson colocou agora, estamos aprendendo, né? Estamos aprendendo todos os dias. E muito obrigada, pastor, muito obrigada mesmo.
Bom, é isso aí, pastor. Muito obrigado. Gente, se vocês gostaram, compartilhe aí na sua timeline, né? Eu vou assistir de novo, Nossa, que foi muito bom. Vou assistir de novo. E a semana que vem o pastor Robson também vai estar com a gente, né? Pastor Robson vai estar com a gente. Então, gente, compartilha aí, chama as pessoas para segunda-feira que vem. Você já sabe o tema, pastor Robson?
Vamos continuar. Quer
dar um spoiler?
Trabalhar o mesmo tema.
Vamos continuar. Oh, beleza. Amém. Maravilha. Amém. Show de bola.
Eu posso pedir uma gentileza antes de encerrar?
Sim. Claro.
Podemos fazer uma oração por todos que estão em
casa? Amém. Amém.
Pelas famílias que estão chorando. E depois, eu não sei, eu não... Aí já passa para vocês aí novamente. Vamos fazer mais uma oração para que essas famílias sejam alcançadas. Porque tem pessoas muito tristes nesse momento, que precisam ser transformadas. Tem pessoas que estão no leito do hospital agora, que não podem orar. E Deus confiou em nós esse momento de oração. A Bíblia diz, orai sem cessar, em todo tempo. Vamos continuar orando. Quero convidar os pastores para também participar desta oração. Vamos todos orar. Não temos, eu acho que não temos placa. Temos só um povo que vai clamar. Por tantos que estão nos hospitais, tantas pessoas que estão chorando agora, os seus entes queridos, que não têm nem notícia, nem sabem o que está acontecendo. Mas nós podemos orar e interceder por eles. Amém? Querido Deus,
sim, Jesus.
Nós te amamos, ó Pai, e te louvamos, ó Pai, porque o Senhor cuida de nós, porque o teu amor, ó Pai, é incomparável, Senhor, não há algo que se compare, Senhor, ao teu amor, ó Pai. Senhor amado, queremos te pedir nesta noite, ó Pai, Senhor, visita, Senhor, os hospitais. Visita, Senhor, as famílias que estão enlutadas. O filho que chora a perda da mãe, o filho que chora a perda do pai. Senhor, aquele que perdeu o irmão, aquele que perdeu o primo, Senhor. Aquele, Senhor, que teve a notícia tão repentina, Senhor, dessa perda.
Sim,
Pai, Senhor, direciona, Pai, porque muitas famílias ficam sem direção, não sabem para onde ir, não sabem como fazer, ó Pai. Senhor, abençoa aqueles que têm bastante pão, ó Pai, para que eles possam distribuir também aqueles que não têm, ó Pai.
Aleluia,
Senhor,
Deus.
Eu lhe peço, ó Pai, por aquele glória que não tem moradia. Eu lhe peço, Senhor, aleluia, por aquele que está entubado agora, Senhor.
Sim,
que nem orar pode, Pai, mas tem um povo aqui que clama, aleluia, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, as famílias, ó Pai, que não foram alcançadas por este vírus, livra, Senhor, cada família, Senhor, que o teu sangue esteja com braços ao forte, ó Pai. De ação, ó Pai, deste vírus sobre as aleluia famílias, ó Pai. Que te
glória
pedimos, Pai.
Aleluia.
Senhor, obrigado pela vida da Juliana. Obrigado pela vida do Dedé, ó Pai. Obrigado pela vida de cada um que participou, ó Pai, dos pastores. Senhor, continua abençoando a obra que os teus filhos fazem, ó Pai. Senhor, que se torne, Pai amado, uma obra próspera todos os dias.
Aleluia,
Pai. Senhor,
Jesus,
que não falte, Senhor, o óleo sobre a cabeça dele. É o que eu lhe peço em nome de Jesus.
Obrigada, Jesus.
Aleluia, Deus.
Obrigada.
Aleluia, aleluia. Obrigado, gente.
Obrigada.
Até na semana que vem. Obrigado, pastores. Obrigado a todo mundo que participou dessa live de hoje. Tá bom, gente? Um forte abraço.
Deus abençoe a todos. Até a semana que vem.
E vamos viver a transformação.
Verdade. Transformação e não mudança. Fica com essa palavra.
Amém. Aleluia.
Olá, Isda.
Amém. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe, pastor.
Amém.
Amém. Glória a Deus.